Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
E com a gente aqui no Em Conta, a economia que você entende, entrevista de valor, vamos conversar com o Dr. Paulo Schnorr, ele é conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade. Em primeiro lugar, é um prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado, eu agradeço a gentileza da escolha do meu nome para falar sobre esse assunto que é tão caro para mim, que é a contabilidade das pequenas e médias empresas, que é a área onde eu milito, onde eu trabalho.
E é um pessoal que está batalhando bastante nessa época da economia, que ainda tá em crise, mas as empresas brasileiras já estão se preparando para a nova fase, né?
Perfeito.
Então vamos ver, conversar sobre essa norma que o Conselho acaba de fazer, uma primeira revisão de 55 itens dessa norma, né, de contabilidade, e justamente para as pequenas e médias empresas, né? Norma brasileira de contabilidade. Quais são as principais mudanças, assim?
Bem, eu gostaria, antes de mais nada, contextualizar o assunto.
Certo.
Que o nosso padrão contábil no Brasil, desde 2007, com a adoção do padrão IFRS, que é o padrão mundial, através da convergência das normas internacionais brasileiras ao padrão mundial, o Brasil passou pouco a pouco a iniciar pelas empresas a mudança nos padrões contábeis. Isso veio para as pequenas e médias empresas através da NBC TG 1000, que é de 2009, que iniciou sua vigência em 2010. Então, dentro desse contexto das normas mundiais, os padrões mundiais de contabilidade, as pequenas e médias empresas não poderiam fugir a essa necessidade de falar a língua dos negócios para que seja entendida no mundo todo. O Brasil é uma potência mundial e, mesmo estando passando por uma crise econômica, nosso país precisa estar adequado. Muito bem. Então, diante da necessidade da constante atualização das normas, afinal, a contabilidade, ela precisa evoluir por ser uma ciência social, ela precisa acompanhar o que o mundo está dizendo, o que o padrão mundial está dizendo. E como parte dessa política, existe necessidade de revisar periodicamente as normas já em vigor. E é isso que o Conselho Federal de Contabilidade fez através da R1, da revisão número 1 da NBC TG 1000 de 2010. Então, de acordo com a proposição de mudança do IASB, que é o International Accounting Standards Board, fez com que os itens que foram considerados serem ajustados fossem revistos. E nesses itens que o senhor menciona, que são 55, né, essa mudança passou um grupo na Câmara Técnica, que eu tive o prazer de participar, e nesse grupo, então, se chegou à adoção das mudanças que foram previstas. Entre as mudanças, mostra algumas coisas que são significativas, como, por exemplo, quando houver a aquisição de uma subsidiária com a intenção de venda ou alienação dentro de um ano, esses itens essas aquisições não serão incluídas na consolidação das demonstrações contábeis. Quando tem entidades que têm diferentes datas de demonstrações contábeis, a revisão traz orientações sobre como devem ser realizadas essas novas demonstrações consolidadas. Outra novidade é a possibilidade de mensurar os títulos patrimoniais pelo valor justo, uma vez que na modelo anterior era somente pelo valor de custo. Também fala em alterações sobre novas definições de mercados ativos, como deve se comportar a entidade que tenha membros próximos da família, de uma pessoa sócia ou não da entidade, para poder fazer a avaliação dos riscos. Também fala sobre como contabilizar custos de transação e pagamentos mínimos de arrendamento. No balanço patrimonial, pode haver agora a contabilização da depreciação sobre propriedade para investimento, que não existia na versão anterior. E, principalmente, em notas explicativas, que são parte integrante das demonstrações contábeis, a necessidade de um maior esclarecimento em relação a uma série de itens. Fica muito complicado esmiuçar isso tudo de uma conversa, de um bate-papo. É só umas pinceladas que eu dou para que os ouvintes entendam que essa tecnicidade, pode-se dizer assim, que afeta aos contadores, né, precisa ser trabalhada junto aos clientes, aos tomadores das informações, de uma forma mais clara, mais transparente. É isso que eu destaco como principais mudanças. Né?
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto! Escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Com certeza, a gente também vai colocar na nossa página, a página da internet do Conselho Federal de Contabilidade, sobre essas 50 pois e tantas não. revisões, né? Mais importante não. nossa conversa de hoje, mais ou menos, um esclarecimento antes. Essa revisão de 2010, essa revisão da norma de 2010, né? Essa R1 sim. da NBC-TG1000, esse aí atinge um pessoal que está menos, por exemplo, com uma receita bruta inferior a menos de 300 milhões, né? Ativos inferiores a 240 milhões de reais, milhões, né? E livra o pessoal do Simples Nacional, quer dizer, fica entre o Simples e esse total, sim. né?
Isso mesmo, perfeito. A NBC-TG1000 abrange cerca de 95% das empresas do país. Embora a economia esteja concentrada, esses 5% sejam responsáveis por geração de tributos e arrecadação federal de mais de 50%, é importante frisar que essas 95% de empresas de pequeno e médio porte são responsáveis por mais de 50% dos empregos no país. Então, em termos de arrecadação, pode até não ser expressiva a participação, mas é fundamental, eu diria, na geração de empregos, e até porque a contabilidade precisa espelhar a realidade das economias, das empresas, naquilo que elas tem de melhor, que é a interação com o mercado. Não seria possível, por exemplo, que houvessem grandes empresas, que houvesse grande arrecadação de tributos, sem a existência das pequenas e médias empresas. É fundamental a existência dessas pequenas e médias empresas. E isso eu digo num contexto mundial. Esse fenômeno não é apenas no Brasil, isso é uma coisa que se verifica no planeta Terra como um todo, no país.
A importância da pequena e média empresa, principalmente para o emprego, e daí eu já acrescento, então, a importância de ter uma boa contabilidade, com normas bem claras, para que a empresa possa ir à frente, né?
Isso, até porque quando a gente está elaborando as demonstrações contábeis, eu sempre digo, costumo dizer, que a gente não imagina a quantidade de pessoas que vão ler essas demonstrações contábeis. Afinal de contas, nós temos necessidade de relatar para o público externo tomadores das informações contábeis, que são os stakeholders, né? Por exemplo, bancos, né? Credores, fornecedores, até mesmo colaboradores para fins de distribuição de lucros. E às vezes a gente até é surpreendido com um balanço que a gente elaborou na mão de um investidor que vem buscar maiores esclarecimentos para poder fazer até mesmo a aquisição de ações ou de cotas dessas empresas para poder investir o seu capital. Então, o padrão internacional é fundamental, a demonstração contábil tem que ter qualidade, porque elas não são elaboradas única e exclusivamente para os nossos clientes, elas são elaboradas e tampouco para o fisco, elas são elaboradas para várias pessoas que podem tomar essa informação. E quando a gente está olhando nisso, muitas vezes é comum pensar que elas não servirão de informação para nada ou para muito pouca coisa, quando na realidade não é assim. E esse padrão internacional veio a suprir justamente essa lacuna que nós deixávamos no passado, porque estávamos muito acostumados a seguir regras fiscais, quando na realidade o padrão internacional ele deixa que não haja interferência nenhuma da questão tributária na contabilidade, que a contabilidade ela tem que se prestar justamente para maior qualidade na transparência dessas informações contábeis. Então, todas essas mudanças, 55 itens, são questões pontuais, mas que não alteram a essência do que já foi fundamentado lá em 2010, no caso das pequenas e médias empresas.
Em Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
O senhor deu destaque ao padrão internacional das normas de contabilidade. O Brasil já está acertando vários pontos sobre isso, né? E destacou uma coisa que eu ia até perguntar, justamente isso. Não é porque a pequena, média empresa brasileira que um dia não vai exportar, que um dia não vai ter um dinheiro lá de fora querendo entrar junto aqui no negócio. Então, isso que é a importância, né?
Eu considero o seguinte, como eu trabalho há mais de 30 anos nessa área, que as micro e pequenas empresas, às vezes, são berçário para uma evolução de empresa que vai aumentando de porte. Então, eu tenho vários exemplos aqui de empresas que deixaram de ser minhas clientes, não porque eu tenha feito um trabalho de má qualidade ou coisa parecida, simplesmente porque elas cresceram de tal modo que elas deixaram de ser clientes do meu escritório de contabilidade e passaram a ter contabilidade própria e passaram a ter um porte que exigisse a presença de um profissional da contabilidade. E isso mostra claramente a evolução patrimonial e financeira da empresa no sentido de crescimento. Mas a base, a contabilidade que foi feita até então, foi fundamental para tomada de decisão do empresário. Quis crescer e não teve vergonha, não teve medo de ser feliz. E isso é importante, quer dizer, a contabilidade ser bem feita, elaborada de forma conscienciosa, com bastante critério, para que o tomador da informação possa fazer a decisão adequada à sua necessidade.
Conversamos com o senhor Paulo Schnorr, conselheiro do Conselho Federal de Contabilidade, justamente sobre essas normas brasileiras de contabilidade para pequenas e médias empresas, NBC-TG-1000-R1, que é a primeira revisão. Mas o que importa dessa conversa, além desse esclarecimento, é a importância sempre, numa empresa, seja pequena, média, ou da presença e da atuação de um profissional da contabilidade. Isso é importantíssimo, né?
Perfeito, eu concordo plenamente com o amigo, porque eu acho que o contador é parceiro em todos os momentos, e ele não é mais considerado apenas como aquele portador da má notícia quando ele entrega as guias de recolhimento para o seu cliente, como era no passado não muito recente, onde nós tínhamos aquela situação do país que não tinha uma moeda estável, né? Digo isso antes de 94, onde nós éramos apenas, vamos dizer, apuradores de impostos. E a partir do momento que houve a estabilidade na moeda e que o real passou a ser confiável e as demonstrações contábeis passaram a ter comparabilidade e uma estrutura legal, de um arcabouço legal, nós passamos a dar mais credibilidade às demonstrações contábeis e os empresários passaram a dar mais valor. E isso é o que importa. Afinal, o profissional da contabilidade precisa fazer aquilo para qual ele se preparou, que é fazer contabilidade, não apenas apurar impostos.
Conselheira do Conselho Federal de Contabilidade, Paulo Schnorr. Essa vitória de Donald Trump nos Estados Unidos vai representar o que para a gente?
Olha, eu acredito que é um retrocesso para nosso país, porque a economia americana certamente vai passar por uma fase de protecionismo e, como o candidato republicano deixou claro, o país vai adotar práticas diferentes das que vêm sendo adotadas pelo governo do Obama, e isso repercute para o nosso país. Eu acredito que as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos sofrerão uma redução, e significa certamente uma diminuição na economia brasileira, com a consequente queda no nível de relacionamento comercial entre os dois países. Mas, enfim, os Estados Unidos necessariamente vai ter que se adequar à nova filosofia econômica, principalmente, que é onde assim, que vai ser o carro-chefe das relações daqui para frente. Necessariamente as coisas vão se ajustando, né? Teremos 4 anos aí de uma mudança de paradigma, mas que não irão, vamos dizer assim, deixar com que o país, nosso país...
Certo. Obrigado, até outro dia, tá?
Muito obrigado pelo convite, até outro dia, até logo.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.